youtube.com/chuchubeleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador, você que tá ligado aqui na Jovem Pan. Estamos começando mais uma edição do 3 em 1. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. Eu lembro que já estamos no ar também nas nossas páginas, nas redes sociais, na nossa transmissão por imagens. Você pode assistir ao 3 em 1. Estamos no ar no Facebook, no Twitter e também no YouTube, no nosso canal, que é o canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, a Thaís Oyama. Tudo bem, Thaís? Boa tarde.
Boa tarde, Josias, Constantino. Boa tarde, audiência.
Josias de Souza, em Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Thaís, Constantino. Boa tarde às pessoas que nos acompanham. Vamos em frente.
E o Rodrigo Constantino, nos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá com destaques desta quinta-feira. Após ser baleado, o senador Cid Gomes recebe alta da UTI do Hospital Coração de Sobral, no Ceará. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova aumento salarial para funcionários públicos do Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado. E além disso, o 3 em 1 destaca que uma reportagem do portal UOL informa que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode estar com prazo de validade datado para julho no governo de Jair Bolsonaro. São os destaques desta quinta-feira. A nossa pergunta hoje é a seguinte: o que você achou da tentativa do senador Cid Gomes de tentar invadir um batalhão da PM cheio de grevistas com uma retroescavadeira? Você dá a sua opinião gravando vídeos pra gente? Envie pelo WhatsApp 931-17-0620. Repito o número para você, se você ainda não anotou, pode anotar, coloque aí na agenda, é o WhatsApp do 3 em 1. Prefixo 11-931-17-0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O primeiro destaque do programa de hoje é o seguinte: o senador Cid Gomes recebeu na manhã de hoje alta da UTI do Hospital do Coração de Sobral, no Ceará. Ele foi baleado ontem durante uma manifestação de policiais grevistas no 3º Batalhão da Polícia Militar do município. Segundo o boletim médico, os tiros atingiram a clavícula do senador. Uma saiu e a outra, alojada no pulmão, teve que ser retirada. Após sofrer o ferimento, o senador foi levado para o Hospital do Coração de Sobral, onde passou por procedimentos de estabilização. Na madrugada de hoje, o governo do Ceará retomou o controle do batalhão tomado pelos grevistas. Os policiais militares que reivindicam aumento salarial ocupavam o local desde terça-feira. Eles saíram antes da chegada do batalhão de choque da PM. Ainda na noite de ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para o Ceará. Começo com você, Josias. Diga.
Olha, para entender o fato, é preciso chamar as coisas pelo nome correto. O que aconteceu na cidade cearense de Sobral foi, em verdade, uma apoteose da insensatez. Fala-se que há uma greve da Polícia Militar do Ceará. Não há greve nenhuma. O que há é um motim. Diz-se que o senador Cid Gomes praticou um ato político. Não houve política no ato do senador. O que houve foi um gesto de truculência. Policial que troca farda pelo capuz se equipara a bandido. Senador que substitui o argumento pela retroescavadeira se iguala aos velhos coronéis arcaicos da política brasileira. Assim devem ser tratados os dois lados da contenda: bandidos, coronel. A polícia do Ceará não está em greve porque a Constituição proíbe greves de corporações armadas. Essa proibição foi confirmada num julgamento realizado no Supremo em 2017, um julgamento que foi feito no calor de um motim semelhante ocorrido na polícia do Espírito Santo. Ainda que alguém, por suprema licenciosidade, quisesse dar à polícia um inexistente direito à paralisação, isso evidentemente não incluiria uma licença para ocupar quartéis de armas na mão e capuz na cabeça. Policial encapuzado é o triunfo da baderna sobre as forças da lei e da ordem. Isso é semelhante a membro de facção criminosa que entra em rebelião no presídio e enrola uma camiseta na cara. O senador Cid Gomes não fez política em Sobral porque a lógica desautoriza a política que enxerga a truculência como um meio adequado para se atingir um determinado fim. Numa democracia, a única força que um senador está autorizado a utilizar é a força do argumento. Um chefão político que adote a prepotência como estilo pode até questionar os princípios da democracia, mas ele precisa informar o que ele quer colocar no lugar. A retroescavadeira é algo equiparável a um tanque da ditadura. Quando o policial vira fora da lei e político se transforma em parte do problema, aí se produz um tipo de briga na qual o contribuinte brasileiro entra com a vergonha e com a cara, ou com o bolso. Porque nessa pseudo-democracia do capuz e do trator, o Tesouro Nacional faz sempre o papel de coadjuvante, nessa lambança, ao financiar o envio da cavalaria da Força Nacional de Segurança, que é o que está ocorrendo agora, novamente, no estado do Ceará.
Bom, lembro que você também dá a sua opinião, essa é a nossa pergunta hoje. O que é que você achou desse ato do senador Cid Gomes? Nosso WhatsApp, 931-17-0620. Você grava vídeos na sua mensagem dando a sua opinião sobre esse episódio envolvendo o senador Cid Gomes. E você, Constantino, o que é que achou?
Olha, é uma novela de 7 erros, né? É uma sequência de insensatez impressionante e que mostra aí realmente como falta bom senso. Em primeiro lugar, a greve é ilegal, quer dizer, o policial não pode fazer greve, é armado, a Constituição veda isso, nós vimos como foi no Espírito Santo isso, então realmente não tem policial armado, encapuzado e ao que tudo indica, dando ordens, inclusive para que o comércio feche as portas no local, isso não é uma greve, isso é um motim realmente ilegal. Mas dois erros não fazem um acerto. Quer dizer, o senador licenciado Cid Gomes agir da forma que agiu, criminosa, fora a questão de ser algo absolutamente inconsequente, irresponsável, estúpido mesmo, né? É criminoso. Isso aí realmente mostra também a truculência e a mentalidade de coronelzinho nordestino, típica dos Ferreira Gomes, né? Quer dizer, nós temos em vídeo, e é bom que tenha essas imagens, porque se contasse que um senador fez o que ele fez, acho que ninguém aqui, por exemplo, nos Estados Unidos acreditaria numa coisa dessa. Ele deu uma ordem, né, de que aqueles grevistas, enfim, policiais, tinham 5 minutos para sair de forma pacífica. Ou então o quê? Qual era a ameaça? E aí ele mostrou, né, qual era a ameaça. Pegar uma retroescavadeira, que eu duvido que ele tenha licença para dirigir, né, para pilotar um troço desse, mas esse é o menor dos crimes dele, no caso, e foi tentar passar por cima de um bando de policial encapuzado e armado. Quer dizer, o que pode dar errado numa coisa dessas, né? É realmente uma coisa impressionante de alguém que se considera dono do pedaço, típico dessa mentalidade, infelizmente ainda predominante, vigente em muitos lugares do Nordeste brasileiro. Nós vimos alguns tentando passar pano no que fez o Cid Gomes, ou até mesmo considerando heróico o ato dele, né? O que é realmente absurdo. E também vimos alguns tentando defender a postura dos policiais em motim, né? Em situação de greve ilegal, ilegítima. Nem um lado nem outro. Agora, é impressionante ver na imprensa, na grande imprensa, como vimos, por exemplo, na Globo News, a jornalista Eliane Cantanhede, metendo o Bolsonaro nessa história, né? De um lado temos a beligerância, a forma de fazer política com base no conflito e no confronto dos Ferreira Gomes. Do outro lado temos o presidente Bolsonaro empoderando a polícia. Quer dizer, ela trouxe para a narrativa dela o presidente da República como se fosse partícipe dessa novela toda e como se fosse tão culpado quanto Cid Gomes. Quer dizer, é realmente uma coisa impressionante. Eu fico imaginando só, para fechar, Vitor, como é que seria a reação se nós tivéssemos um Bolsonaro da vida, aí sim, só para imaginar um exemplo hipotético aqui, né, pegando uma retroescavadeira e atropelando, passando por cima de invasores do MST numa fazenda, que também estão cometendo ali um ato criminoso, ilegal, né? É, uma coisa não justifica a outra. Imaginem a reação da imprensa. Todo mundo, sem tirar nem pôr, 99,99% estaria em polvorosa atacando a atitude truculenta, fascistoide e tudo mais do Bolsonaro, e com razão, né? Como veio de alguém da esquerda, que o Rodrigo Maia considera inclusive o centro no Brasil, que ele já colocou o Ciro Gomes, irmão, que obviamente pensa de forma muito parecida e tem a mesma truculência do Cid, no centro, né, isso vira o quê? Vira uma coisa, veja bem, veja bem. Não, é com essa turma que vamos ter diálogo democrático. O presidente da Câmara está tão preocupado com a fala do general Heleno, né, ameaça a democracia, enxerga um fascismo em cada coisa que o presidente Bolsonaro fala, e aquilo que o Cid Gomes faz, pegar uma retroescavadeira e passar por cima de policiais, em greve ilegítimo ou não, não importa nesse caso, né? É realmente um absurdo. Agora, ironicamente, Ciro Gomes tinha ameaçado receber o Sérgio Moro a bala, na época que defendia Lula, que Lula não era só um babaca, né? E agora tiveram que apelar para a Força Nacional enviada pelo ministro Sérgio Moro para conter lá o motim e a confusão no Ceará. Seria cômico, não fosse trágico.
Thaís.
Eu concordo com os colegas, não vou repetir aqui que isso aí não foi greve, coisa nenhuma, isso é um motim, policiais não fazem greve, policiais não podem fazer greve, isso é uma determinação constitucional e quem faz greve está se aliando aos bandidos. E lembrando aí o que o Constantino falou do episódio do Espírito Santo, que é muito ilustrador dessa situação, 2017, Espírito Santo, greve de policiais, saque, depredação, mais de 100 mortos, a cidade de Vitória ficou literalmente entregue aos bandidos. E daí o que fez o governador de ocasião, o Paulo Artung, demitiu todo mundo, foram mais de 700 policiais indiciados. E aí, isso foi em 2017, o que fez o sucessor dele, Renato Casagrande, PSB inclusive, anistiou todo mundo. E inclusive, agora o Espírito Santo é um dos 5 estados que, além do Ceará, estão com essas ameaças de motim agora. Foram anistiados todos eles, foram impunes, saíram impunes de um motim e agora estão à beira de fazer um novo motim. Muito bem, governador Renato Casagrande. Aí, o que é que é? Da parte do Ciro Gomes. Já foi lembrado aqui que ele é irmão daquele senhor que disse que receberia o Sérgio Moro a bala caso a polícia tentasse prendê-lo, né? O Ciro Gomes. Também representante da oposição, representante da esquerda. Daí eu fico pensando que o presidente Bolsonaro deve estar muito feliz agora, né? O presidente Bolsonaro e candidato à reeleição Bolsonaro deve estar muito satisfeito, porque ele que já ensaiou tantos retrocessos civilizatórios, ele agora depara com uma esquerda que, diante de um monte de amotinados, reage jogando um trator em cima deles. Então, a oposição é até agora o melhor cabo eleitoral do presidente Bolsonaro.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou ontem, em segundo turno, o aumento salarial para funcionários públicos do Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, além da própria Assembleia. Os reajustes chegam a até 41,47% e, no caso dos policiais militares e bombeiros, devem ser aplicados até 2022. Um dos aumentos para os servidores do setor de segurança de Minas Gerais foi enviado à casa em um projeto de lei do próprio governador Romeu Zema. O impacto anual apenas desse reajuste nas contas do Estado mineiro é de R$5,6 bilhões. 2 dos 3 deputados do Novo votaram contra o projeto. Uma emenda apresentada pela oposição estendeu a correção para as outras categorias de funcionários públicos, elevando em mais R$20 bilhões o impacto nos cofres mineiros. O percentual é de 28,82% para 13 categorias. A base contestou a emenda. O orçamento de Minas para 2020 já prevê um déficit fiscal, ou seja, despesas superando as receitas em R$13,5 bilhões. Diga aí, Constantino.
Olha, isso é um absurdo, né? É um absurdo. Infelizmente, há uma pressão generalizada em vários estados, pelo menos, de policiais e outros grupos organizados por aumentos, né? E compreende-se isso, demandas legítimas em alguns casos, mas tem que lembrar a circunstância, tem que lembrar o contexto, Né? O estado, por exemplo, de Minas está quebrado, falido, assim como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros. Né? O governador, que é do Partido Novo, não demonstra força, talvez, política suficiente para enfrentar essas corporações. Né? Ele teve oposição do próprio partido, justiça seja feita, né? Os deputados do Partido Novo foram contra o aumento e o Partido Novo se posicionou contra, e isso ele tem o poder de veto, é uma briga muito dura de ser comprada. A gente sabe que uma coisa é fazer oposição ou ficar de longe criticando, e outra coisa é você governar e ter que ceder muitas vezes ali para evitar o pior. Né? Então, a gente sabe que é difícil, né? Mas ninguém falou que era fácil, mas eu espero realmente que ele compre essa briga. É necessário, por mais que eu compreenda a demanda de policiais. Nós estamos numa situação de crise econômica gigantesca, de estados falidos e da própria União tendo que fazer uma reforma dura, né, por conta da herança maldita deixada pelo PT. É um rombo enorme, não tem jeito. Agora, isso talvez sinalize por que realmente o presidente Jair Bolsonaro está tão aflito com essa história da reforma administrativa, mesmo que mexa só nos próximos servidores e não nos direitos adquiridos dos atuais, né? Mas veja como é um assunto delicado. Sempre que você vai mexer em direitos é uma balbúrdia, porque são grupos organizados e com poder e com influência, né? Imagina cortar, né? Estão querendo aumentos, em alguns casos, de 40%. Imagina cortar privilégios, reduzir carreiras e ascensões automáticas. É óbvio que isso gera um receio político. E daí o embate com a equipe econômica. A equipe econômica está avaliando, assim como o Partido Novo, do ponto de vista técnico, que tem que ir nessa direção, tem que conter os gastos públicos. Não tem jeito. Todo mundo vai ter que dar uma cota de sacrifício em prol do país e da própria sustentabilidade do setor público, né? Do serviço público e dos seus salários. Agora, tem aí um cabo de guerra, porque no curto prazo isso significa, às vezes, comprar uma briga política muito violenta. Eu espero, realmente, que o governador Romeu Zema tenha coragem de comprar essa briga.
Diga, Thaís.
Só lembrando aqui o espectador que talvez não esteja familiarizado, o Partido Novo, ele se notabilizou pela cartilha liberal, pelo compromisso com a responsabilidade, austeridade fiscal, e o Zema, em particular, o governador Zema, se elegeu prometendo tudo isso, mais cortes de cargos, fim de indicação política, e até agora ele não cumpriu nem a promessa de parar de usar aeronaves do governo. No auge da demagogia, ele não foi, lembrando aqui o ouvinte que não sabe, que não se lembra, ele nem compareceu à posse do presidente Bolsonaro porque não tinha aviões de carreira para aquele dia. Então, para cumprir a promessa dele, ele não usou o avião do governo. Mas isso durou muito pouco, né? Agora, esse candidato que se elegeu com todas essas promessas onera em 20 bilhões os cofres públicos. Ele, governador Zema, a promessa de aumentar o salário dos policiais, e a Assembleia Legislativa fez o resto da lambança, estendendo para outras categorias do funcionalismo público. Então, isso é de se lamentar, porque além do estrago que isso pode causar, ele já está sendo elogiadíssimo por sindicalistas da Polícia Militar, das Polícias Civis, de todos os outros estados, em estado de motim. Ele virou herói dos amotinados. Não sei se era isso que ele queria, mas foi isso que ele conseguiu. E para além disso, ele jogou no lixo a cartilha do Partido Novo também, comprometeu o Partido Pobre, Partido Novo, pobre Minas Gerais.
Diga aí, Josias.
O que está acontecendo em Minas Gerais é a desmoralização de uma pseudo-novidade. O reajuste salarial de 41,7% que o governador Romeu Zema concedeu aos policiais é um desatino a serviço da irresponsabilidade fiscal. Em condições normais, esse desvario já seria grande. Agora, se você considera a ruína das contas de Minas Gerais, aí a insanidade se torna gigantesca. A demência não prejudica só as arcas de Minas Gerais, ela força a porta do Tesouro Nacional e envenena a rotina de outros estados que estão também às voltas com pressões do sindicalismo policial. Entre esses estados estão o Ceará, o Espírito Santo, a Bahia, Paraíba, Mato Grosso e outros. O Romeu Zema, que é um governador do Partido Novo, que prometia novas práticas, ele deu de ombros para a falência que está ao redor dele. Minas Gerais está devendo à União 93 bilhões de reais. Nesse ano, essa dívida deve ultrapassar a casa dos 100 bilhões. Até dezembro, o déficit orçamentário do Estado deve bater em 13 bilhões, é o que está previsto ali no orçamento do Estado. Quer dizer, o governo de Minas Gerais não honrou ainda nem o 13º salário. Ele está pagando salários parceladamente há mais de 3 anos. Foi assim, nesse Estado quebrado, que o governo de Minas Gerais jogou gasolina numa fogueira que arde em outros estados. O governador Zema, ele forneceu munição para policiais que flertam com o motim ao redor do país. Eu conversava na noite passada com um governador que se esforça ali para negociar com as suas polícias. Aí ele me perguntava, eu estou oferecendo aqui para os meus policiais 3% de reajuste. Agora, como é que eu vou convencer essa gente que eu só posso dar 3% se o Estado de Minas Gerais, quebrado, está oferecendo lá para as polícias 41,7%. É essa situação que o Romeu Zema criou. Ele complicou a sua própria falência e complicou a vida dos outros estados. E aí, como não há coisa ruim que não possa piorar, a Assembleia de Minas Gerais, quando foi analisar a proposta do governador sobre os salários dos policiais, levou a irresponsabilidade às fronteiras do paroxismo, quer dizer, enfiou dentro da proposta do Romeu Zema um reajuste para outras 13 categorias. Gente de Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Justiça e da própria Assembleia. São as corporações que mais recebem, as que recebem remunerações mais altas no Estado. Quer dizer, e agora, para complicar, Minas Gerais está reivindicando a inclusão do Estado no regime de recuperação fiscal. Quer dizer, querem transferir essa lambança para dentro do Tesouro Nacional. O que se espera é que Brasília diga não a Minas Gerais. Não é possível tolerar esse grau de irresponsabilidade. Não é possível transferir isto para o contribuinte do país inteiro. Se estão querendo fazer lambança, que façam sozinhos e que quebrem o Estado, mas quebrem conscientemente, sem a ajuda do Tesouro Nacional. Não é razoável que o Tesouro entre nessa confusão.
Uma reportagem do portal UOL informa que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode estar com prazo de validade datado para julho no governo de Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, caso a economia se mantenha desaquecida no segundo trimestre, época de campanhas para as eleições municipais, será difícil criar um clima de otimismo para garantir a escolha de aliados do presidente nesse pleito. Ainda de acordo com a reportagem, o presidente teria conversado com auxiliares, dizendo que nunca defendeu o liberalismo econômico, mas que adotou as teses de Paulo Guedes porque foi convencido de que seriam eficazes. Apesar das especulações, na última terça-feira, Bolsonaro afirmou que Guedes seguirá até o fim do governo. Ainda na esteira econômica, o governo decidiu postergar para só depois do carnaval a entrega da proposta de reforma administrativa. Na segunda-feira, Bolsonaro disse que esperava que a reforma nascesse ainda nesta semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse no dia seguinte ter recebido sinais de que o governo enviaria hoje a proposta. No entanto, declarações proferidas pelo ministro do GSI, o general Augusto Heleno, pesaram para que o envio ao Congresso fosse adiado mais uma vez. Diga, Thaís.
Por partes, então. Ao que tudo indica, foi mais uma marola essa tensão entre o presidente e o ministro Paulo Guedes e aparentemente está tudo sob controle de novo, o que é uma boa notícia para todos, né? Agora, sobre a reforma administrativa, mais uma vez adiada. A gente podia até fazer um bolão aqui, né, Brão, para saber quantas semanas mais o presidente Bolsonaro vai adiar. Ele já prometeu pelo menos umas 5 vezes que enviaria na semana seguinte. E essa semana seguinte nunca chega. Agora, o problema é que não basta enviar a reforma, né? Esse é só o primeiro passo. A reforma, para dar certo, ela precisa de um esforço do Executivo. Alguém tem que falar com os parlamentares, convencer os parlamentares, coisa que na época da reforma da Previdência, o hoje ministro Rogério Marinho, fez com muita paciência, com muito talento, com muita dedicação. Ia lá em cada deputado, em cada parlamentar que estava resistindo, que estava dando declarações contra a reforma, ia pacientemente, sem holofotes, sem segundas intenções, ia lá convencer na base do argumento. E ele conseguiu muita coisa com isso. Quem que vai fazer isso pela reforma administrativa não se sabe. Tem que convencer também os eventuais prejudicados pela reforma administrativa, que não serão poucos. Tem que haver uma campanha esclarecedora, tem que haver informações disponíveis. Quem que vai fazer isso também não se sabe. Então, não basta enviar a reforma, tem que acreditar na reforma.
Diga, Josias.
Olha, o Paulo Guedes, quando assumiu o Ministério da Economia, ele sabia os riscos que estava correndo. Todo mundo ouviu, todo brasileiro ouviu o Bolsonaro dizer, já na campanha, que não entendia nada de economia, mas que tinha ali ao alcance da mão um posto Ipiranga e que ia dar toda a força, carta branca, para esse posto Ipiranga. Algumas pessoas, inclusive pessoas do empresariado, acharam que essa retórica do presidente significava uma promessa de abdicação de parte do seu poder em benefício do seu ministro. Quem acreditou nisso, acreditou em Papai Noel. Isso não acontece, nunca aconteceu, jamais acontecerá. Um presidente não abre mão do seu poder. Agora, então, o Paulo Guedes sabia o risco que estava correndo, ele sabia que o passado do Bolsonaro é o passado de um homem corporativista, nacionalista, votava junto com a bancada do PT nos governos do Fernando Henrique, votou contra privatizações, quer dizer, era um personagem assim, a favor de corporações. Então, Paulo Guedes sabia dos riscos que corria. E o Bolsonaro também sabe dos riscos que corre se a essa altura do campeonato ele perde esse seu posto Ipiranga. Se o Paulo Guedes, por iniciativa do Bolsonaro ou por iniciativa própria, entra aí num processo de combustão ou de autocombustão, a conta é alta. A conta é politicamente alta para o Bolsonaro e será economicamente alta para o país, porque vai a saída do ministro inevitavelmente vai abrir uma crise que vai retardar, no mínimo retardar, a retomada do crescimento. É preciso ver quem assumiria no lugar. Quer dizer, seria uma lombada ali, um sobressalto de proporções muito grandes. Então, os dois estão fazendo esses cálculos. O Paulo Guedes calculando do seu lado, o Bolsonaro calculando na outra ponta. E nessa fricção entre os dois, a coisa vai caminhando numa velocidade que não é a velocidade que o Paulo Guedes desejaria e tampouco é a velocidade que convém ao Bolsonaro, embora o Bolsonaro ainda não tenha enxergado isso. Mas, politicamente, o processo, se fosse mais veloz, favoreceria o presidente. Agora, as coisas aparentemente se acertaram momentaneamente, essa fricção vai continuar e perde o país quando o presidente não enxerga que uma velocidade maior beneficiaria o país e beneficiaria até o seu projeto político. Então, nós estamos num impasse que retarda reformas que são indispensáveis e, ao retardar essas reformas, retarda-se também o processo de crescimento do país e complica uma situação que poderia ser muito mais simples.
Constantino.
Eu me reservo o direito de receber com uma certa dose de ceticismo fofocas do UOL. O ministro Sérgio Moro já caiu umas 10, 11 vezes aí no primeiro ano de governo e continua firme e forte, entregando bons resultados. O Paulo Guedes, pelo visto, vai pelo mesmo caminho. É óbvio que qualquer relacionamento tem tensão, até porque os projetos não são necessariamente alinhados ou tão alinhados assim. Todo mundo sabe que o posto Ipiranga do presidente Bolsonaro foi escolhido por alguém que ele não conhecia muito, porque não era ligado ao PT nem ao PSDB, ele queria alguém de fora. Há uma conversão tardia ao liberalismo, seus filhos principalmente, o Eduardo chegou a estudar um pouco o assunto, não sei o quanto absorveu, mas há uma convicção maior da família Bolsonaro de que o liberalismo econômico é desejável, e houve uma autonomia muito grande ao ministro, agora que montou uma super equipe técnica qualificada e tudo mais. Agora, é óbvio que não anda para e passo a mentalidade dos economistas e a mentalidade do político, e o Bolsonaro deixou isso claro no início. Não se trata, nesse caso, de um estelionato eleitoral. E é óbvio que isso iria frustrar, de certa forma, o Paulo Guedes. Eu não posso imaginar nada diferente. Qualquer um que chega com uma visão liberal de convicção plena, cheio de ideias para reforma, e esbarra em corporativismo, em barreiras, em lentidão política, em cálculo eleitoral, é óbvio que isso é frustrante. A política é a arte do possível. Não é a arte do ideal, nem da utopia e romantismo. Eu vejo alguns problemas, principalmente na reforma administrativa, mais específicos, visíveis, E acho que isso realmente tem gerado um atrito maior, uma tensão ou um desgaste maior, o que inclusive é percebido pelas falas infelizes do próprio ministro, Paulo Guedes. Mas daí a concluir que tem um prazo e tudo, eu acho que eu prefiro realmente não embarcar nessa. Acho que quem embarcou nessas até aqui quebrou a cara. O que não quer dizer que não exista uma impaciência por parte do presidente. Ele não entende o assunto, sempre deixou isso claro e delegou. Ele quer colher frutos. E a economia, infelizmente, leva mais tempo e está levando muito tempo. A retomada está muito aquém do necessário e do desejável. O ministro precisa explicar. Existem explicações técnicas, existe uma questão até mesmo da própria falta de confiança do empresariado no modelo político, né, na questão que o próprio Bolsonaro transmite em relação à tranquilidade institucional. Isso também gera dificuldade na hora de desengavetar projetos de investimento. E tudo isso é parte do jogo, né? Agora, eu espero que o presidente não pressione por populismo da parte do Ministério da Economia e acho que o ministro também não aceitaria. Tem uma outra medida que pode ser feita. Por exemplo, nós vimos o Banco Central diminuindo o compulsório dos bancos. Isso significa mais crédito na praça, estimulando a economia. Eu não gosto disso. Acho que isso são medidas inflacionárias. Espero que não sejam medidas só para atender uma pressão do executivo, do presidente, de que quer ver números econômicos melhores no curto prazo. Até porque, se mantiver o ritmo e se aprovarem as reformas, vai vir o crescimento. Então, eu espero realmente que o presidente entenda isso e que consiga manter um equilíbrio aí dentro dessa pressão política vis-à-vis o andar da carruagem econômica, que é sempre em outro passo.
Fazemos, então, o primeiro intervalo do 3 em 1 de hoje. Daqui a pouco tem mais. Até já. Para você que nos assiste, a gente... Mais um destaque desta quinta-feira, olha só. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, disse em entrevista à Folha de São Paulo que o Brasil precisa de liderança. Segundo o FHC, o posto hoje está vago. O presidente brasileiro, entre 1995 e 2002, afirmou também que o comportamento de Jair Bolsonaro ao insultar uma repórter da Folha, Patrícia Campos Melo, foi inaceitável e avaliou que ele precisa se comportar como um presidente. FHC descartou um risco institucional, mas disse que o alarme precisa ser dado porque a polarização do país ameaça a democracia. De olho no campo político, elogiou o governador gaúcho Eduardo Leite, disse que Luciano Huck só conhece o caldeirão e afirmou que o governador de São Paulo, João Dória, conhece o poder. E aí, Thaís, o que, é que você achou dessas falas todas do FHC?
Então, fazendo aqui um recorte, pegando a frase sobre o vácuo de lideranças, eu entendo isso como uma autocrítica do ex-presidente Fernando Henrique, porque o partido dele, o PSDB, partido do qual ele é presidente de honra, fracassou em cultivar lideranças, né? O PSDB, aliás, cometeu muitos erros, esse foi só um deles. O PSDB errou ao poupar Lula no Mensalão, ao optar por poupar o Lula no auge do Mensalão, achando que ele iria sangrar sozinho, frase que ficou famosa. Ele errou ao não conseguir sair dos limites de São Paulo. Ele continuou sendo essencialmente um partido de São Paulo, não conseguiu se fortalecer nacionalmente. Ele errou ao insistir nos nomes da velha política, nos velhos nomes da política, nas velhas pautas da política. O PSDB ficou falando economês, enquanto as pessoas queriam falar de segurança, de vida real. O PSDB continuou priorizando a economia. Então, o resultado foi que na presidência deu Bolsonaro e no legislativo, em 2018, o PSDB sofreu a humilhação de se tornar a nona bancada na Câmara, a nona, atrás do PR, atrás do PSB, atrás de partidos muito menores que ele. Então, a análise do presidente faz todo sentido, mas o partido dele, o PSDB, poderia ter se esforçado mais para criar essas lideranças. Estava na mão deles também isso.
Josias.
Eu também entendo as observações do Fernando Henrique como uma espécie de confissão de incompetência do PSDB e dessas forças que se dizem forças de centro, né? Não é fato que não existam lideranças no país. Há líderes na praça. As pessoas veem esses líderes como líderes inadequados, mas você não pode deixar de reconhecer que Jair Bolsonaro lidera um pedaço do eleitorado e o Lula também lidera um outro pedaço, com todo o contencioso penal que pesa sobre os ombros do Lula, ele lidera ainda um pedaço da sociedade, tanto que colocou no segundo turno da eleição de 2018 o poste dele, o Fernando Haddad. Então, há dois líderes na praça. De um lado, o Bolsonaro, do outro lado, o Lula. E há um espaço de centro em que se apresentam aí alguns nomes que até agora não se firmaram. Luciano Huck, João Dória e esse governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Então, falta liderança a esse campo do centro. Há um aspecto que salta da entrevista do ex-presidente Fernando Henrique, é que ele reconhece ao longo da entrevista, um par de vezes, que mantido esse cenário atual, o Bolsonaro tem enorme chance de se reeleger. Há muito método no radicalismo do Bolsonaro. Ele parte da premissa, ele, Bolsonaro, de que em 2022 o Lula vai estar falando o que sempre disse e revelando a sua incapacidade de colocar sobre a mesa uma plataforma capaz de atrair esse eleitor do centro sobre o qual o Fernando Henrique fala na entrevista dele. Então, o Bolsonaro se dedica a detonar qualquer alternativa centrista, se posso chamar assim, que coloque a cabeça para fora. Então, ele ora ataca o Luciano Huck, outra hora ele ataca o João Dória, e assim ele vai conduzindo a estratégia dele. E ele conta com uma ajuda extraordinária do PSDB e desses partidos aí que gravitam nesse mesmo campo, porque a única novidade que há no PSDB é essa força, esse governador do Rio Grande do Sul, que é um jovem governador, vem fazendo ali um esforço fiscal grande, mas é uma liderança estadual, não tem asas para dar um voo nacional. Então, quem olha para o centro hoje se pergunta, como é que se chega ao centro? Onde é que está esse centro? Então, o próprio Fernando Henrique diz ali que, mantido esse cenário, o próximo presidente pode ser, sim, o Bolsonaro, ele pode se reeleger. Então, há um vácuo, é verdade, mas esse vácuo dos partidos, é de responsabilidade dos partidos de centro. E não dá para dizer que o país não tenha liderança. Você pode dizer que a liderança é inadequada, que você não gosta dos líderes que aí estão. Mas há dois líderes na praça e, mantido esse cenário, o cenário de polarização favorece o Bolsonaro.
Constantino.
É curiosa a entrevista do Fernando Henrique Cardoso, porque eu concordo com os três pontos que ele destacou ali, mas parece que foi dito por um alienígena e não por alguém que tem muita responsabilidade na praça por esses três pontos. Quais são? Uma escassez de lideranças políticas, né? De certa forma, o PSDB manteve Aécio Neves no seu quadro depois de todos os escândalos e gravações vazadas, né? A questão da polarização, Fernando Henrique Cardoso tem muita culpa nesse cartório. Eu reputo como o fenômeno bolsonarismo, inclusive nos seus piores excessos, como uma reação, em boa parte até mesmo legítima e saudável, sem esses excessos, mas mesmo com os excessos, compreensível, a essa postura do Fernando Henrique Cardoso, que sempre passou pano, de certa forma, para o petismo, para o que o petismo representava. A noção de centro do Fernando Henrique Cardoso vai até o limite da esquerda. Qualquer um ali no PSDB, inclusive ele, seria um democrata aqui nos Estados Unidos, que é o partido de esquerda. Aliás, cada vez mais de esquerda. Talvez tenha como candidato um socialista declarado, que é o Bernie Sanders, né? Então, veja que qualquer um à direita do PSDB já era tratado como ultraconservador. Qualquer pauta de costumes mais conservadora era tratado como coisa de reacionário. O Fernando Henrique Cardoso, que sempre acariciou o Lula, demonstrou respeito por uma figura como Lula, ajudou a criar essa polarização. Ela tem tudo a ver com a postura pusilânime, acovardada dos tucanos. E a terceira questão, que é a fala do Bolsonaro, que aí eu concordo mesmo. É deselegante, é errada, é equivocada e ponto. Agora, veja, o senador Cristóvão Buarque, outro dia, usou as redes sociais para atacar essa fala do presidente, falando como chegamos numa liderança, num presidente de tão baixo calão, né, eleito por eleitores, o que, aliás, é óbvio, né? Estamos numa democracia, e pergunta onde foi que erraram, onde erramos. Né? E eu respondi a ele, erraram quando elegeram por duas vezes alguém como Lula e depois duas vezes o seu poste ainda pior, Dilma Rousseff. O que mais vocês querem? Então, o Fernando Henrique fazer essa cara de paisagem e fazer essa análise distante da realidade, como se ele não tivesse as mãos sujas, não só pelo impeachment do PT do Lula em 2005, pós-mensalão, não. Muitas outras coisas, várias entrevistas que ele deu depois, falando que o Lula ele conhece, que o Lula é um democrata, o problema é que Bolsonaro pode ser autoritário. Pelo amor de Deus, jogar muita lenha na fogueira, essa passagem constante de pano no que representa o PT e o petismo. Bajuladores de tiranias, de Fidel Castro, de Maduro na Venezuela e Chávez antes. Então, o Fernando Henrique Cardoso não pode se fingir de morto, de sonso, nesse caso. Ele ajudou a criar esse cenário. Ele ajudou, e aí a análise e o cálculo eleitoral do Bolsonaro é exatamente essa. Enquanto o Lula estiver vivo, enquanto o que chamarem de centro for... senador Cristóvão Buarque, Fernando Henrique Cardoso, o do Caldeirão lá, o global que tira selfie com Lula, e um bando de gente que é incapaz de chamar o PT pelo seu nome, uma quadrilha criminosa, autoritária, bajuladora de tiranos, é óbvio que o vácuo vai ser preenchido pelo Bolsonaro. Isso é o óbvio ululante. Só o Fernando Henrique Cardoso não percebeu.
Rápida parada agora, um rápido intervalo e daqui a pouco mais do 3 em 1 para você. Até já. Mais uma informação.
Maduro sobre isso.
Foi anunciado hoje pela manhã que o Banco Central vai liberar 135 bilhões de reais em depósitos compulsórios dos bancos. Ou seja, instituições financeiras poderão usar esses recursos para oferecer crédito aos clientes. A liberação dos recursos representa pouco mais de 1,5% do PIB e acontecerá a partir de 16 de março. De acordo com o BC, com compulsórios menores, espera-se que haja mais concorrência entre as instituições, reduzindo o spread bancário, que é o maior vilão dos altos juros cobrados pelos bancos. Dessa forma, o Banco Central implementa mais um instrumento para estimular o mercado de crédito sem mexer na Selic, principal instrumento para isso. Ô Constantino, você falou agora há pouco, você não gosta muito da ideia não, né?
Não, não gosto. Eu sou meio austríaco, da escola austríaca de economia. Eu acho que quanto mais reserva o banco tiver em relação aos depósitos, mais seguro é o sistema. Até porque é quase uma espécie de fraude o banco ficar emprestando e alavancando por 10 aquilo que há de depósito, às vezes à vista no banco. Se todo mundo fizer a famosa corrida bancária, não tem dinheiro nem para pagar 15% daqueles depósitos. Então, quando você reduz o compulsório, você estimula o crédito sem lastro na economia. Isso, obviamente, pode ter um impacto inflacionário a médio e longo prazo. É uma discussão técnica, economistas vivem quebrando pau em relação a isso. Eu tomo o lado daqueles que preferem pecar por excesso de cautela do que estimular o risco sistêmico, porque a gente vê volta e meia crises acontecendo e machucando a tudo e todos, inclusive aqueles que foram prudentes. É como você botar sempre aquela rede de proteção para o malabarista, é óbvio que ele vai ser mais ousado. Quando você vai diminuindo o compulsório, os bancos vão emprestando mais, eles sabem que tem um emprestador de última instância, que é o Banco Central, que estará lá para arcar com o prejuízo se ele acontecer. Isso aí costuma acabar mal.
Thaís.
Eu não vou fazer um comentário, eu vou fazer uma pergunta para o Constantino. E daí? E o que que isso muda para o consumidor, Constantino?
No curto prazo, nada. No curto prazo vai ser bom. É aquilo que se vê. Mais crédito na praça e economia sendo estimulada. A médio e longo prazo, se virar realmente uma bolha de crédito, né, isso pode gerar uma crise acentuada.
Diga aí, Josias.
Eu acho que é essencial que o Banco Central tenha prudência, mas é preciso saber o tamanho dessa prudência. E nós estamos vivendo uma nova realidade. E o que o Banco Central está fazendo, a meu juízo, está fazendo adequadamente, incluir o Brasil num cenário que é um cenário que já vigora em países que têm a taxa de juros que o Brasil passou a ter, e a situação inflacionária que o Brasil também passou a ter. Então, nós estamos com uma inflação abaixo da meta e estamos com juros como nunca tivemos, baixos num nível que nunca tivemos. Então, é natural, a meu juízo, que o Banco Central ajuste o volume do portfólio. É a nova realidade. 135 bilhões a mais na economia pode ajudar a retomada da economia, porque você vai estimular o crédito, e não creio que isso vá comprometer a saúde dos bancos a ponto de criar uma crise sistêmica e tal, não me parece que seja esse o caso. Então, acho que o Banco Central está agindo neste, como em outros casos, de forma prudente, apenas está promovendo ajustes
que introduzem um grau de segurança compatível com a nova realidade que nós estamos vivendo na economia brasileira.
E olha, uma outra informação que chegou agora, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto autorizando o envio de tropas das Forças Armadas ao Ceará para reforçar a segurança no estado. O decreto de garantia da lei e da ordem foi publicado em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União e também é assinado pelos ministros Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Pelo decreto, os militares permanecerão na região até o próximo dia 28, final, portanto, da semana que vem. Boa ideia, Thaís?
Ótima ideia, até porque, lembrando que o Ceará, com a ajuda da intervenção federal, a pasta do ministro Sérgio Moro e a ação do governo estadual, conseguiu reduzir em 56% o número de homicídios neste ano. O Ceará era um dos estados com mais alto número de homicídios, com guerra de facções, com problemas no universo carcerário. E a partir desse ano, a partir do primeiro semestre do ano passado e ao longo de todo o ano que se seguiu, isso foi baixando e agora se chegou a esse número que é praticamente um milagre. Então, eu acho que isso vai ser bem-vindo e o Estado deve estar contente com isso.
Josias.
Eu não creio que seja uma boa ideia. O que eu diria é que é uma coisa necessária. Se você tem uma conturbação como essa que nós estamos tendo no Ceará, talvez a Força Nacional de Segurança não seja suficiente, então estão mandando as Forças Armadas. O que eu acho é que nós precisamos começar a falar sério também em matéria de segurança. A Thaís já mencionou a questão das anistias mais cedo. Entre 2011 e 2015, o Congresso Nacional aprovou duas grandes anistias para bombeiros e policiais. Essas anistias beneficiaram mais de três participantes de mais de três dezenas de greves em 22 estados e no Distrito Federal. Quer dizer, de cambulhada ali, anistiaram pessoas que fizeram greves, policiais e bombeiros, em 22 estados e no Distrito Federal. Uma das anistias foi sancionada pelo Temer, a outra pela Dilma Rousseff. Então, é preciso que a gente comece a falar sério. Se tem policial se comportando como bandido agora no Ceará e vai haver também em outros estados, é preciso que esses bandidos sejam tratados como bandidos, que sejam acomodados ali na cadeia e depois que não se venha com anistia, porque acaba sempre desse jeito. O governador é inepto, faz negociações que não consegue sustentar, como está ocorrendo em Minas Gerais, dando aumentos que não vai conseguir pagar, ou é incompetente e não consegue chegar a um acordo e causa um tumulto. Aí vai a Força Nacional de Segurança, vai o Exército, gasta dinheiro da União e depois perdoa a anistia. Tem que parar com a anistia, tratar bandido como bandido e resolver o problema.
Constantino.
Eu acho que é a medida necessária, é o que pode ser feito agora, e eu espero realmente que esses policiais tomem juízo e entendam que uma demanda legítima por aumento de salário, uma categoria que arrisca a vida, ganha mal muitas vezes e tudo, uma demanda legítima se perde-se a razão dela quando você parte para uma atitude dessas encapuzado, armado e mantendo a população refém. Isso aí realmente é atitude criminosa. Eu espero que eles tomem juízo e não precise ir para um confronto aí com as Forças Armadas, o que seria terrível.
E as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp, vamos conferir.
Boa tarde. Acho que o senador afastado, licenciado Cid Gomes fez foi uma tentativa de homicídio. E em massa. Então, não resta dúvida que se fosse qualquer cidadão comum que pegasse uma reta escavadeira e jogasse para cima de uma população, não importa qual o motivo deles estarem ali, seria tentativa de homicídio. Então acho que ele saindo do hospital deve ser preso em flagrante e depois julgado conforme a lei.
Ok, valeu, obrigado a todo mundo que mandou mensagens e dá tempo de fazer um último registro, não vai dar para comentar, mas fica a informação, o vereador do Rio de Janeiro, Ítalo Siba, sargento da Polícia Militar, contou que quando esteve na prisão com Adriano da Nóbrega, miliciano morto em operação na Bahia, os dois receberam mais de uma vez visitas do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Essa informação foi divulgada hoje pelo jornal O Globo. Além disso, segundo o militar, o ex-capitão do BOPE frequentava o gabinete de Flávio a convite de Fabrício Queiroz, ex-chefe da segurança de Flávio. Rapidinho, Thaís, informação importante trazida hoje
então,
pelo Globo.
Então, isso nós,
né,
já havíamos contado. Ele frequentava, isso está registrado, não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. O capitão Adriano frequentou o gabinete do senador Flávio Bolsonaro como convidado. E o gabinete do senador, não, deputado estadual, então deputado estadual Flávio Bolsonaro, era o ponto de encontro de policiais, ex-policiais e milicianos. Isso é verdade.
Ponto final no 3 em 1 de hoje. Valeu, muito obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, Thaís, amanhã tem mais.
Até amanhã, Brown. Tchau, Constantino. Tchau, Josias. Tchau, audiência.
Valeu, Constantino. Boa noite.
Valeu, boa noite a todos. Eu concordo com o nosso ouvinte aí. Cadeia no Cid Gomes. Boa noite a todos.
Abraço.
Chamar ele pra comentar aqui. Bom, hein?
É um bom convidado. Tchau, Josias.
Tchau, tchau. Até amanhã.
Obrigado a você. Boa noite. Até amanhã.
3 em 1.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.